Oeste Oriental.
Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. Emissora da Rede Legislativa de Rádio.
Quer conhecer as propostas do seu deputado ou da sua deputada? Acompanhe o novo programa da Rádio Câmara. Com uma palavra, um espaço para que cada parlamentar apresente aos ouvintes as suas propostas legislativas. Ouça durante nossa programação e em cd.leg.br/com a palavra.
Se você perdeu a declaração do seu deputado, uma entrevista ou aquele programa, ou simplesmente quer saber quais são as últimas notícias da Câmara dos Deputados, acesse radio.câmara.leg.br. Todos os programas estão disponíveis no nosso site. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara. Conteúdo com credibilidade.
Participe da nossa programação. Mantenha-se conectado à Rádio Câmara através do WhatsApp. Descubra o parlamento, tire suas dúvidas, traga suas ideias, suba à tribuna e contribua com a vida política. Acompanhe a nossa programação e mande o seu WhatsApp para a Rádio Câmara, 61 99978 9080.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a MPB.
2:02, e essa é para você recordar com Rita Lee, Doce Vampiro.
Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho. Sua sede que me bebe quente como um licor, brindando a morte e fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, oh, acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa, vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar. Xararará. Uou, uou, xararará. Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa, vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca
que chegar.
Valeu o dia.
A tarde vazia, Bete Balanço, Barão Vermelho e antes Rita Lee, Doce Vampiro.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a voz do Brasil.
Agora 2h13, Criolo.
Câmara, a gente ouve e toca a política brasileira.
Agora em Brasília, 2h14, Rádio Câmara e TV Câmara passam a transmitir a sessão plenária de hoje, sessão deliberativa, que está sendo aberta agora pelo deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia. Lembrando que essa é uma sessão semipresencial.
A palavra, novo deputado.
A sessão começa com a fase de breves comunicações. Deputadas e deputados previamente inscritos dispõem de até 3 minutos para seus pronunciamentos. O primeiro orador desta sessão é o deputado Marcelo Freitas, de Minas Gerais, que já está na tribuna. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de registrar duas situações neste momento. A primeira delas se refere à prisão humanitária domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós compreendemos com clareza solar que essa medida já era para ter sido adotada. Após pressão, inclusive, de integrantes desse parlamento, essa medida fora adotada pelo ministro Alexandre de Moraes, que fixou uma nova modalidade, a prisão temporária domiciliar. Esperamos com clareza, senhoras e senhores deputados, que essa situação possa reverberar e que a justiça seja feita para que não haja vingança, mas acima de tudo justiça. Nós compreendemos que muitas pessoas foram injustiçadas no julgamento do dia 8 de janeiro. Compreendemos também que é mais do que necessário que esse Congresso Nacional se reúna e vote a derrubada do veto ao projeto de dosimetria, aprovado por esse mesmo Congresso Nacional, fazendo-se justiça a inúmeras famílias que encontram-se na iminência de serem presas. Concretamente, para além dos agentes políticos que se encontram encarcerados, como é o caso do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do ex-ministro Anderson Torres, também existem pessoas simples. Cito concretamente o caso da Aline, que é uma menina simples, lá da minha querida cidade de Montes Claros, que fora condenada, mãe de família, de criança, de adolescente, a 14 anos de prisão. Essa situação precisa, de fato, ser revista. E a maneira imediata de se fazer é o Congresso Nacional se reunindo para que a gente possa, de fato, derrubar o veto presidencial ao projeto da dosimetria aprovado, repito, pelas duas casas do Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. Um outro ponto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que me faz comparecer a essa tribuna, é com relação à BR-251, lá especificamente no norte de Minas Gerais. No trecho que liga Montes Claros até a BR-116, já na divisa com o estado da Bahia, é um trecho que tem ocorrido acidentes, via de regra, acidentes fatais. Hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de reunir com o presidente do DENIT, o doutor Fabrício, porque no ano passado nós tivemos o cuidado de, junto ao subrelator do orçamento, o deputado José Nelton, do Estado de Goiás, do meu partido União Brasil, de alocarmos os recursos necessários para que obras emergenciais pudessem ser feitas na BR-251. Refiro-me a dois trechos, especificamente no trecho do Norte de Minas e um trecho localizado na cidade de Unaí. No Norte de Minas, falo especificamente da terceira via, do trecho que liga Montes Claros à cidade de Janaúba, do trecho da Serra de Francisco Sá e do trecho da Serra de Salinas. São trechos essenciais que precisam ser melhorados. Nesse sentido, nós alocamos no Orçamento Geral da União recursos para que obras emergenciais sejam feitas e esperamos que o DENIT possa iniciar essas obras já nos próximos meses. Um outro trecho também do 251 fica localizado na cidade de Unaí, no trevo dentro da cidade de Unaí, e essa obra também, a partir de licitação que será feita nos próximos meses, também será executada a partir de recursos, repito, que o Congresso Nacional alocou no Orçamento Geral da União para que essas obras sejam executadas, garantindo o melhor trânsito na via, mais segurança para todos os condutores de veículos automotores que circulam por essa importante via, que é a BR-251, especialmente nos trechos que perpassam o Estado de Minas Gerais. O Parlamento tem, sim, uma função essencial, que para muito além de legislar, é atuar diretamente no orçamento público para que obras essenciais a determinados estados sejam executadas. É o caso específico, nesse momento, da BR-251, que com certeza será executada a partir de nossa atuação junto ao subrelator geral do orçamento, para que a gente possa, de fato, propiciar melhorias na via no estado de Minas Gerais, especificamente na BR-251. Obrigado, senhor presidente. Peço que nosso pronunciamento conste na Voz do Brasil.
Obrigado, deputado delegado Marcelo Freitas, que será constado o seu pronunciamento no meio de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Vossa Excelência falou do trecho aí da estrada ligando Montes Claros a Janaúba, e claro, até a divisa com o estado da Bahia, Janaúba, Porteirinha, Monte Azul, chegando a Mato Verde, Espinosa, um trecho também. Eu tenho certeza que Vossa Excelência deve estar preocupada também para que possa fazer essa recuperação. Muito ruim ali o trecho na divisa com a Bahia. Enquanto o deputado Valmir Assunção se dirige à tribuna, deputado Márcio Gerri.
Presidente, em 25 de março de 1922, lá no Rio de Janeiro, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, partido que eu tenho a honra de integrar. E nesse longo percurso de 104 anos, um partido que o tempo inteiro defendeu e defende os direitos do povo, os direitos da classe trabalhadora, a soberania nacional, a democracia, enfim, um país melhor e justo para todos. Hoje, quando celebramos os 104 anos de fundação do PCdoB, nos orgulhamos muito dessa trajetória, um partido que coloca sempre como seu horizonte organizativo a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. Ao fazer aqui uma referência, presidente, a aqueles que ao longo desse percurso de mais de um século defenderam estas causas e mantiveram erguidas essas bandeiras. Lá de Astrogildo Pereira, no início do nosso partido, passando por Luiz Carlos Prestes, por Maurício Grabois, por Marighella, por Lamarca, por João Amazonas, por Renato Rabelo, muitos e muitos heróis da nossa pátria que ergueram a bandeira do PCdoB e o fizeram um partido não apenas o mais antigo da história brasileira, mas sempre um dos mais combativos em nosso país, nessa longa trajetória. Portanto, viva o PCdoB pelos seus 104 anos e seguiremos assim, lutando muito em defesa da pátria. Obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Leandro Cristino quer fazer um minuto enquanto o deputado Valmir Assunção, de forma paciente, está aguardando ali na tribuna, nosso conterrâneo baiano. Tem muita paciência.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no dia 13 de abril, vamos celebrar os 300 anos de nossa querida capital cearense, Fortaleza, uma cidade que faz parte da história, da cultura e da alma do povo do Ceará. Celebrar os 300 anos de Fortaleza é reverenciar uma trajetória marcada por coragem, identidade e constante transformação. Para nós, Fortaleza será sempre a nossa segunda casa, um lugar de encontros, de oportunidades e de afeto. Hoje, é uma metrópole moderna que enfrenta desafios típicos das grandes cidades, mas que segue avançando com inovação, investimento e espírito empreendedor. Ao mesmo tempo, preserva as suas tradições, sua cultura popular e suas raízes. Existe também, senhor presidente, uma saudação especial ao prefeito Evandro Leitão, pelo cuidado, dedicação e compromisso com a nossa capital, trabalhando para melhorar cada vez mais a vida do povo fortalezense. Parabéns, Fortaleza, pelos seus 300 anos. Que o futuro seja ainda mais próspero e repleto de conquistas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria que Vossa Excelência registrasse nos anais e dos meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre deputado. Será atendido prontamente o pedido de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Valmir Assunção, do PT do Estado da Bahia.
Senhor presidente, senhores e senhoras, deputado, deputada, a Bahia foi o estado que mais cresceu na alfabetização de criança na idade certa. Isso é fruto de um trabalho, presidente, em parceria com os prefeitos, prefeita, com os vereadores, com a sociedade. E eu quero parabenizar aqui o governador Jerônimo e, ao mesmo tempo, parabenizar a secretária de Educação, que é Rovena Brito, que vem fazendo um trabalho de fortalecimento da educação na Bahia. É por isso que a Bahia foi o estado que cumpriu a meta estabelecida pelo Ministério da Educação e, ao mesmo tempo, se tornou uma referência na educação para todo o Brasil. Então, por isso, eu quero parabenizar. Mas, ao mesmo tempo, fico triste que cidade, igualmente Salvador, não conseguiu alcançar a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Também Vitória da Conquista não conseguiu, Jequié não conseguiu alcançar essas metas, mas, ao mesmo tempo, quero afirmar de que o trabalho do governador Jerônimo com a secretária de Educação, Rovena Brito, sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar para que, no próximo ano, esses municípios consigam alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Também, senhor presidente, eu quero aqui dizer da alegria de ver o ministro Camilo, que é o ministro da Educação, ter anunciado a criação de novas universidades federais. E entre essas novas universidades é a Universidade Indígena, é a Universidade do Esporte, universidades importantes. Mas quando o ministro, no dia de ontem, anunciou a criação da Universidade África-Brasil, isso é uma decisão fundamental para podermos criar oportunidade que o continente africano, que são 56 países, possa ter oportunidade aqui no Brasil de estudar e, ao mesmo tempo, estabelecer essa relação Brasil e África, fortalecer os nossos laços. Isso, para mim, enquanto um homem negro, descendente de africano, me dá muito orgulho desse governo. E eu quero aqui também registrar o trabalho da diretora do campus da Unilab, que é lá em São Francisco do Conde, que é o campus do Malês, que ela veio trabalhando justamente para construir essa universidade. Então, parabenizo Miriam Reis, mas, ao mesmo tempo, o nosso governador Jerônimo e o nosso presidente Lula por tomar essa decisão. Isso significa uma reparação com os povos africanos, que eu acho que é fundamental a gente criar essa relação, criar essa oportunidade e a educação, essa porta de entrada fundamental para nós. Isso significa, presidente, a Bahia ter mais uma universidade federal para o nosso povo e para a nossa gente. Mas também, presidente, eu quero aqui dizer, nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano importante, o nosso governador Jerônimo tem
feito muitas ações no Estado, entregado muitas obras em todos os municípios, desde a escola de tempo integral, aos asfaltos, casas, infraestrutura. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que é preciso nós, em todo o Brasil, avançar em uma agenda que eu acho que é fundamental. E essa casa aqui tem responsabilidade de avançar nessa agenda. Como a escala 6x1, nós temos que acabar com a escala 6x1, porque isso vai criar também desenvolvimento em todos os estados, em todo o Brasil. Isso é fundamental para nós. Como a tarifa zero, é fundamental nós, aqui nessa casa, fazer esse debate nesse ano eleitoral, para que a gente possa criar oportunidade da mobilidade urbana em todo o Brasil. Mas também, senhor presidente, acredito que é fundamental ter um programa de creche, um programa de creche que a gente possa universalizar, onde as pessoas mais pobres desse Brasil tenham condições de colocar os seus filhos na creche e o Estado brasileiro ser responsável por essa criança. Eu acredito que é um programa fundamental que nós temos que discutir em todo o Brasil. Como, senhor presidente, é fundamental nós trabalharmos para fazer uma reforma política e uma reforma eleitoral. O sistema político, como nós trabalhamos hoje, é inviável. Nós precisamos fazer um sistema político onde a população possa confiar mais na classe política. Isso é fundamental para nós. Como é determinante para o povo brasileiro nós fazer uma reforma do judiciário. Bom. E essa casa tem que fazer esse debate, que acredito que será fundamental para readquirir à sociedade brasileira a confiabilidade nas instituições, porque isso será determinante. Portanto, nesse ano eleitoral, que muitos estados cumprem o seu papel, como o nosso governador Jerônimo está fazendo na Bahia, mas é preciso aqui essa casa cumprir o seu papel, fazer esses debates fundamentais, que a sociedade brasileira tem uma grande esperança que nós possamos resolver diversos problemas que é fundamental, como a escala 6x1 e uma série de outras políticas que eu acabei colocando aqui. Mas eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que eu sei que tem um debate na sociedade muito sério, que é essa questão do Banco Master. Esse é um debate sério que tem na sociedade, mas eu sei que parte da imprensa tem tratado essa questão não tão séria como deveria. Porque se parte do meio de comunicação tratasse essa questão como uma questão séria, teria que estar debatendo quem é o responsável principal por essa crise que nós estamos vivendo. Quem é o responsável? Aí não tenha dúvida que é o Banco Central. O Banco Central que não fiscalizou. O Banco Central que não viu as garantias do Vocari para poder comprar o Banco Master. Quem era o presidente do Banco Central naquela época? Campos Neto. Campos Neto nem aparece no debate. E ele é o responsável, porque qualquer cidadão ou qualquer pessoa, presidente, para comprar um banco, o Banco Central é que tem que dar autorização. É o Banco Central que tem que ver as garantias. É o Banco Central é que tem que autorizar se compra ou não compra. E foi Campos Neto que autorizou a compra do Banco Master. Então, Campos Neto tem que vir para o debate. Campos Neto tem que vir para a CPI. Campos Neto tem que ser investigado. Tem que perguntar para ele por que ele autorizou a compra do Banco Master pelo Vocari. Esse é um...
Concluir.
Porque nós precisamos ter cada vez mais transparência na nossa sociedade. E trazer Campos Neto para esse debate é fundamental para poder mostrar para a sociedade que o Banco Central tem essa responsabilidade. E quem indicou Campos Neto foi Bolsonaro.
Isso é importante o povo saber.
Obrigado, deputado Almir Assunção. Próximo orador, deputado Carlos Jordi.
Obrigado, senhor presidente. Bom, é interessante ouvirmos aqui deputados do PT e do PT da Bahia querendo buscar um responsável pela fraude do Banco Master, dizendo que é X, é Y, é Z, é Banco Central, quando, na verdade, o maior responsável pela fraude do Banco Master, um dos maiores responsáveis, é o governo lulopetista da Bahia. Porque foi lá, na Bahia, no governo de Rui Costa, com Jacques Wagner, que eles criaram o Credicesta. O Credicesta foi esse cartão consignado que possibilitou que o Banco Máxima, na época, que através da intermediação do Augusto Lima, empresário petista, junto com o Vorcaro, tivesse uma transação financeira nunca antes vista e fizesse o Banco Master crescer da forma que nós estamos vendo e possibilitou fazer toda essa fraude. E falando em Banco Master, CPMI do Banco Master, inclusive, nenhum petista assinou a CPMI do Banco Master. E olha só, né, gente? Eu vivi para ver Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, finalmente dizer que há uma interferência do STF no Congresso Nacional. Ele disse que há uma interferência grave sendo cometida pelo ministro André Mendonça. Por quê? Porque o ministro André Mendonça simplesmente acatou o mandado de segurança para que seja prorrogada a CPI do INSS. Eu gostaria de saber onde estava o senhor Alcolumbre quando parlamentares tiveram suas prerrogativas aviltadas, destruídas pelo Supremo Tribunal Federal com perseguições, com prisões por falas, como aconteceu com Daniel Silveira. Eu gostaria de saber onde estava o senhor Alcolumbre quando, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal influenciaram essa casa, influenciaram o Congresso Nacional, impuseram a sua vontade, impedindo de votar a anistia, dizendo que era inconstitucional e não há nenhum óbice na Constituição para votar aquele projeto pelos crimes que foram imputados falsamente àquelas pessoas, inclusive ao presidente Bolsonaro. Eu queria saber onde estava o senhor Alcolumbre quando na CPI do crime organizado foi votada a quebra de sigilo fiscal e bancário da Maridite, empresa do Toffoli, e do fundo Arlim, que foi o fundo que comprou a participação da Maridite no resort Itaiaiá e a do Banco Master, e o senhor Flávio Dino simplesmente, aliás, nessa foi o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes simplesmente, ele anulou a quebra de sigilo. Eu queria saber onde estava o senhor Alcolumbre quando nas quebras de sigilo feitas pela CPMI do INSS, do Lulinha, que recebeu 300 mil reais de mesada do careca do INSS e 25 milhões e ainda voou com o careca do INSS para Portugal com tudo pago, e também de Roberta Luxinger, amiga pessoal de Lulinha, que faz a ponte com o careca do INSS e o governo federal, e aí o ministro Flávio Dino anulou essa quebra de sigilo. Aí é muito bom agora, né, querer dizer que há uma interferência do Supremo no Congresso Nacional quando afeta ele. Por quê? Porque todo mundo sabe que Alcolumbre, ele está sentado na prorrogação da CPI do INSS, primeiro porque ele é um dos investigados, primeiro porque ele é uma pessoa que tem relação direta com pessoas que estão envolvidas nesse escândalo. Inclusive, o seu chefe de gabinete, ex-chefe de gabinete, Paulo Boldens, recebeu 3 milhões de reais do careca do INSS, ele ainda fez uma força-tarefa para barrar a quebra de sigilo fiscal e bancário do senhor Paulo Boldens. E também, ele é uma das pessoas que deve ser investigada na CPMI do Banco Master, porque ele indicou o presidente da Amprev, que colocou 400 milhões de reais em títulos podres no Banco Master. Alcolumbre está querendo defender a si próprio, os governistas e os ministros do Supremo Tribunal Federal. É aquela história, né? Interferência no dos outros é refresco, né, senhor Alcolumbre? Tenha vergonha nessa cara, você envergonha o Congresso Nacional.
Obrigado, deputado Carlos Jordi, pelo seu pronunciamento. Próximo orador, deputado Márcio Ger, do PCdoB do Maranhão, deputado Valmir Assunção.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputada, que o deputado falou sobre a Bahia, veja bem, a Bahia tinha a cesta do povo, mais de 400 lojas, foi criado por Antônio Carlos, dava prejuízo todo ano. O governador Rui Costa, através de leilão, vendeu a cesta do povo. A consequência disso, o governador tem alguma coisa a ver? Não. Então, estou explicando isso, porque isso é mais uma cortina de fumaça. Eles querem tapar o sol com a peneira. Ou seja, ele sabe que o Campos Neto é o responsável por toda essa situação do Banco Master. Ele sabe que a autorização foi do Campos Neto, mas eles não querem no verdadeiro culpado. Por isso, eles colocam essa questão da cesta do povo da Bahia como uma questão central. Não foi, não existe nenhuma questão central nisso aí, porque foi com muita transparência que foi feito, inclusive foi feito em São Paulo a venda, e isso sem nenhum problema. O ministro Rui Costa tem debatido isso com muita transparência, ou seja, nós não temos nada para esconder. Agora eles estão escondendo Campos Neto.
Com a palavra o deputado Márcio Gerri, do PC do BI do Estado do Maranhão.
Muito obrigado, presidente Charles Fernandes. Cumprimento aqui os colegas parlamentares, os que nos assistem pelas redes da Casa. Em outubro do ano passado, eu ocupei esta tribuna e no mesmo dia também o deputado Rubem Júnior, também do Maranhão, para denunciar as ações ilegais, imorais, delinquentes, comandadas pelo governador do Estado, Carlos Brandão, e por seu irmão, o já famoso, agora mega empresário, sabe-se lá como Marcos Brandão. Pois, novamente, as mesmas ações, presidente, ali acontecendo. A instrumentalização ilegal, absurdamente ilegal, do aparato do Estado, do aparato, inclusive, da segurança pública, para tentar constranger, para ameaçar adversários políticos. Uma contaminação como nunca se viu no Maranhão do ambiente político. Situações assim de barbárie política, de perseguição explícita a adversários políticos, de negação do jogo democrático e republicano que deve nortear a ação política. Portanto, ali um retrocesso absurdo, lamentável, que repudiamos com muita energia, com muito vigor e que combatemos e que seguiremos combatendo firmemente. O governador Carlos Brandão, neste momento, ele nada faz de positivo na agenda institucional, porque está ocupado dia e noite, noite e dia, em perseguir o seu vice-governador, o Felipe Camarão, do Partido dos Trabalhadores. Porque se dedica a perseguir deputados estaduais, a nossa bancada de deputados federais, enfim, aqueles que se insurgem com coragem contra esse estado de coisas tão lamentável que hoje ocorre no estado do Maranhão. O Maranhão, senhores e senhoras, que em passado recente superou uma forma de governo familiar, oligárquica, e que instituiu um regime realmente democrático, com oportunidades para todos, com uma oxigenação do ambiente político, com respeito à atividade política. Sob comando à época do ex-governador Flávio Dino, o Maranhão viveu momentos muito bons, muito virtuosos. Infelizmente, aquele que veio para sucedê-lo colocou o Maranhão com essas páginas absolutamente vergonhosas. Quero aqui dizer ao Brasil, chamar a atenção do Maranhão para que haja uma reação a isso. Todos os dias eu ouço reclamação de empresários que são extorquidos, que são fraudados, que são roubados, para usar a palavra que define melhor. Todos os dias eu ouço reclamação de vereadores, de prefeitos, que são também chantageados, são ameaçados para seguir o projeto de poder familiar patrimonialista liderado por Carlos Brandão e por seu irmão Marcos. E é para proteger esse estado de coisas que inventaram, de tentar reinventar oligarquias do Maranhão, porque o governador hoje trabalha de manhã, de tarde e de noite para tentar viabilizar o projeto de fazer seu sucessor o próprio sobrinho, sem que tal sobrinho até hoje tenha dado qualquer demonstração de capacidade de atributos para almejar, para disputar, para se colocar como candidato ao governo do Maranhão.
Eu trago mais uma vez essas denúncias e faço uma conclamação muito veemente aos maranhenses todos e às maranhenses todas. Nós não vamos aceitar estes retrocessos. Não ficaremos calados contra a utilização do aparato do Estado para perseguir adversários políticos, para agredir o exercício da política democrática. Não silenciaremos diante das arbitrariedades de Carlos Brandão e dessa verdadeira organização cheia de problemas criminosos que ele instituiu em nosso Estado. Portanto, é um momento de combate e nós convocamos as forças democráticas, os movimentos sociais, aqueles que têm apego à democracia, para que nós possamos superar esse momento tão ruim da nossa história, protagonizado pelos desatinos, pelos desacertos, pelos crimes cometidos políticos pelo governador do Estado. E quero, por fim, presidente, deixar aqui uma palavra solidária ao nosso vice-governador Felipe Camarão, que vem sendo vítima dessa perseguição do governador. E é um negócio tão absurdo que hoje, sem fato determinado, resolveram abrir uma CPI contra o vice-governador. Uma CPI, senhor presidente, em que ontem o governador chamou ao Palácio 24 deputados, 23 compareceram, para, sob o tacão dele, serem obrigados a assinar uma CPI, que já é a CPI da vergonha no Estado do Maranhão. Portanto, é esse estado de coisas que eu trago aqui como denúncia, mas, ao mesmo tempo, como conclamação ao povo do Maranhão. E também como a manifestação de que estes atos serão respondidos sempre à altura. Nós vamos combater em defesa do Maranhão, da democracia e em defesa do exercício livre da atividade política em nosso Estado. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Márcio Gerber, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Deputada Maria Arraes.
Obrigada, senhor presidente. Agradeço o momento de fala e queria registrar a presença aqui dos meus amigos vereadores, Milena Araújo, Marinheiro, Natalício, que vieram aqui, são vereadores de Abreu e Lima e têm feito um trabalho importantíssimo na cidade, vieram para Brasília para aprender, se especializar e levar ainda mais conhecimento, trabalho e entrega para o povo de Abreu e Lima. Obrigada, senhor presidente.
Nobre deputada Maria Reis, essa presidência deseja saudar os seus amigos, os seus ilustres visitantes e parabenizá-los também por estar sendo acompanhado por essa brilhante deputada federal, deputada Maria Arraes. Com a palavra, o nobre deputado Charles Fernandes.
Obrigado, presidente Otônio de Paula, meu caro colega de aqui nesta casa, que debatemos assuntos de interesse do nosso país semanalmente aqui. Senhor presidente, ontem, no final, quase no final da sessão aqui, ontem eu debati e falei bastante sobre a irrigação do Vale do Uiú. E por circunstância, já por volta das 19h30, recebi uma ligação lá da Casa Civil, ministro Rui, nos chamando no Palácio para uma conversa sobre a irrigação do Vale do Uiú. Na minha fala, eu tinha dito aqui ontem que esse projeto tem mais de 50 anos que se fala. E claro que as pessoas que estão lá na região, não só em Guanambi, Palmas Monte Alto, Sebastião Laranjeira, Malhada, Uiú, Carinhanha, Feira da Mata e tantos outros municípios da região, já cansaram e já ouviram bastante. Não só deputados, governadores, ministros, que por ali se passaram e se passaram por muitos anos falando dessa irrigação do Vale do Uiú. Mas, claro que eu sou otimista depois de 50 anos. Sou otimista, sim. Porque em 2019, quando chegamos aqui a esta casa, como filho ali de Guanambi, acompanhei a luta de vários homens ali da minha terra que lá atrás debateram e falaram tanto desse projeto. Levaram o ministro, levaram o governador, deputados por ali se passaram. Eu sei da descrença que se criou em torno desse projeto. Por ali o ex-governador Nilo Coelho, ex-prefeito também da minha terra, o Luiz Carlos,
outro grande agricultor, pecuarista ali da minha cidade, homem que acreditou e acredita até hoje nesse projeto, o ex-deputado Luiz Augusto, ex-deputado estadual, ex-deputado Valguimar Cotrim, o Guima, o ex-prefeito do Iuiú, o Bia, o ex-prefeito da Malhada, Dezim, que também esteve aqui no audiência pública quando realizamos a respeito do projeto de irrigação do Vale do Iuiú, esteve aqui na comissão. E ontem as tratativas estavam presentes. Quando eu cheguei no palácio, já por volta de mais das 20 horas da noite, estava presente o prefeito de Palma de Monte Alto, Tito, prefeito Sebastião Laranjeiras, doutor Pedro Malheiros, a prefeita Valdinha da cidade do Iuiú e o prefeito Jimmy da cidade de Malhada. Esses quatro prefeitos que lutam e vêm vendo a sua história do passado, daqueles que passaram nas prefeituras e hoje eles enfrentam essa gestão ou essas gestões, estão acreditando nesse projeto de irrigação do Vale do Iuiú. Estão acreditando, estão lutando. Estiveram aqui ontem em Brasília, porque a função e a missão de cada um desses prefeitos continuarem a sua batalha, continuar a sua luta, porque sabe, porque é o projeto de redenção, de produção, de geração de emprego e renda para toda aquela região. Por isso que eles estiveram aqui ontem no Palácio. Eu, claro, que fiquei feliz de participar com os técnicos da Casa Civil, Codevat, todos os técnicos estavam lá com o ministro Rui, durante mais de 2 horas foi debatido. Mas é evidente que alguns passos já foram dados. Esse projeto estava adormecido há muitos anos e alguns passos foram dados. As audiências públicas já aconteceram no município da Malhada, Iuiú, Palma Monte Alto e em Guanambi. Aconteceram as audiências, aconteceram os levantamentos. Estão acontecendo também o projeto que agora nós aguardamos, o projeto executivo, que é o mais aguardado aí para este ano, para o ano que vem. Eu sei, nós estamos falando aqui já pelo 8º ano seguido que eu continuo falando. Imagine vocês, o 8º ano seguido que eu estou aqui, que eu continuo falando desse projeto. Portanto, essa é a esperança e eu continuo acreditando que esse projeto, ele sairá e ele será um dos maiores projetos de irrigação do nosso país. Agradeço, nobre presidente Otônio de Paula, por esse momento de voltar a falar desse projeto, de voltar a sonhar com esse projeto. Eu sei que ainda tem várias pessoas que não acreditam. Eu até recebi uma mensagem aqui do ex-prefeito que diz: será que esse projeto de irrigação vai ser igual a ponte Salvador Itaparica? Eu falei, olha, eu não sei. Creio que esse projeto é muito mais importante nesse momento, porque é um projeto de geração de emprego e renda para toda aquela região do semiárido nordestino, especialmente da região sudoeste da Bahia. Portanto, eu quero agradecer ao presidente Otônio de Paula, pedir que essa nossa fala aqui seja divulgada em todos os meios de comunicação da Casa, na Voz do Brasil. Obrigado.
Senhor presidente. Parabéns, nobre deputado Charles Fernandes, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Pelo tempo de 2 minutos, 2 nobres deputados, primeiro deputado Vicentinho, para hoje apresentar os seus companheiros que estão ao seu lado, e logo depois a deputada Lenir de Assis. Enquanto isso, o nobre deputado Charles Fernandes volta a assumir a presidência desta sessão. Deputado Vicentinho.
Obrigado, presidente. Senhoras e senhores deputados, meu povo aposentado e pensionista, como vocês sabem, eu sou o coordenador da Frente Parlamentar em defesa desta categoria para a região sudeste. Tenho vários projetos apresentados aqui e, ao meu lado, para dignificar esta casa, se encontra o presidente da ADEMAP, o nosso querido Adilson Santos e o nosso secretário-geral da ADEMAP, o nosso querido Moraes. O que significa ADEMAP? Associação Democrática dos Metalúrgicos Aposentados. Embora esta causa que eles estão enfrentando é uma causa para todos os trabalhadores do Brasil, especialmente o nosso povo aposentado. Senhor presidente, e pensionista, senhor presidente, eu sou autor do PL 338 de 2024. Esse PL é o PL que retoma e assegura o direito ao pensionista, à viúva, de receber o seu salário integral quando o cônjuge falece. Coisa horrível dessa reforma da Previdência que nós não aceitamos. E este nosso povo, se nos encontramos na missa dos aposentados em Aparecida do Norte, no mês de janeiro, esse nosso povo está fazendo um abaixo-assinado pelo país inteiro. É um abaixo-assinado para que o povo brasileiro, jovens, aposentados, enfim, assine em apoio a este projeto de lei da minha autoria pelo fim dessa história de o companheiro é aposentado, ele ganha este salário. Depois que ele falece, a esposa dele passa a ganhar esse salário. Quer dizer, as condições em casa são as mesmas, as necessidades também, é uma grande injustiça. E por isso, senhor presidente, eu quero pedir o apoio a todos os nossos parlamentares para a aprovação desse projeto. O relator é o pastor Eurico, e o pastor Eurico já está com o relatório pronto, inclusive com a posição favorável. Eu espero que nós votemos logo este projeto. Peço ao povo do Brasil, tem um ditado importante: a luta faz a lei. Quanto mais o pessoal assinar esse abaixo-assinado, estou aqui com mais de 5 mil, mas virão milhares. Quanto mais eles assinarem esse abaixo-assinado e podem fazer o cabeçalho do seu sindicato, da sua categoria, quanto mais os deputados ficarão sensíveis às causas do nosso povo aposentado e pensionista. Por isso, querido Moraes, parabéns pela iniciativa. Querida Adilson, parabéns. Estamos aqui à disposição em busca da dignidade de quem tanta riqueza gerou neste Brasil e merece um carinho, que é o nosso povo aposentado. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Vicentinho. Vossa Excelência, que tem um grande trabalho em defesa dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Eu tenho acompanhado aqui nos últimos 8 anos, saída da dedicação de Vossa Excelência em torno dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Os senhores estão muito bem aqui acompanhados e muito bem representados lá pelo nobre colega deputado Vicentinho. Parabéns, obrigado, nobre deputado. Deputada Leni de Assis, com a paciência do nosso deputado Hildon Rocha, que tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer a sua apresentação também.
Com certeza. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, presidente Charles. E hoje, para nós, mais uma vez, aqui em Brasília e no Brasil todo, momento muito especial, porque o governo federal, hoje pela manhã, lançou um grande programa junto às universidades federais, às universidades tecnológicas, os institutos federais e as universidades federais do Brasil. Um grande programa, presidente, unindo o Ministério da Ministério da Educação com o Ministério das Mulheres, com conteúdo para essas universidades, a educação básica, contra todas as formas de violência e contra o feminicídio. E eu tenho a honra de receber nessa casa hoje os nossos queridos diretores, né, os diretores das nossas universidades tecnológicas federal, o professor Marcelo, lá do campus de Guarapuava, o nosso professor Ali, lá do campus de Londrina, minha cidade, o professor Everton, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Uma grande honra recebê-los, eles participaram desse evento. Então, um grande programa que certamente vai contribuir para o fim, né, para coibir a violência desde as crianças até a pós-graduação. Então, nossos agradecimentos pelos trabalhos de vocês. Também estou aqui hoje com o Dr. Ricardo, que está aqui, que é um profissional, um médico lá na cidade de Londrina, no estado do Paraná, um grande cirurgião, e que hoje nós estivemos no Ministério da Saúde trazendo uma grande contribuição para o aperfeiçoamento do SUS em áreas cirúrgicas que vão certamente impactar positivamente a vida de muitos pacientes no nosso país. Então, uma grande honra recebê-los. Viva a saúde, viva a educação do nosso país.
Obrigada, deputada Leni de Assis. Agradeço aí a todos os senhores que estão acompanhando a nossa colega deputada Lenir de Assis, parabéns pelo trabalho de cada um dos senhores. Com a palavra, eu vou pedir ao nobre deputado aguardar um pouquinho. O deputado Hildon Rocha já está na tribuna e darei o espaço a Vossa Excelência daqui mais alguns instantes. Com a palavra, o deputado Hildon Rocha.
Muito obrigado, deputado Charles Fernandes, que preside a sessão nesse momento, senhoras deputadas, senhores deputados. Cumprimento também todos que nos acompanham nesse momento pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelo canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Eu subo à tribuna da Câmara na tarde de hoje, senhor presidente, para trazer duas notícias importantes. A primeira se traduz de uma reunião que eu tive com o diretor-geral do DENIT, doutor Fabrício Galvão. Lá nós estivemos juntamente com o prefeito da cidade de Estreito, Leo Cunha, o prefeito da cidade de Porto Franco, Deucrides Macedo. Tratamos sobre a reparação do DENIT nas vias que foram danificadas em consequência da queda da ponte JK. As avenidas, ruas de Porto Franco, a exemplo, as avenidas foram recuperadas, as duas grandes avenidas, mas ainda faltam as transversais. E conversamos com o doutor Fabrício, o prefeito presente, e ele se comprometeu em breve recuperar essas transversais, tendo em vista que foi ocasionado pelo grande tráfego de caminhões que carregam 70, 80 toneladas, que transitaram por aquelas vias, sem que aquelas vias tenham condições para isso. E o município não tem condições de arcar com essa toda destruição. Da mesma forma, no município de Estreito, onde as travessais das BRs, que são obras do município, foram todas danificadas. E o doutor Fabrício nos garantiu que vai recuperar as vias, tanto da BR-010, né, assim como também da BR-230, que é o trecho que vai para Carolina e o trecho que vai para Imperatriz. Então, essas duas BRs serão refeitas, além disso, será feito um trabalho muito bonito, um conceito novo de rodovias que o ministro Renan Calheiros implanta, graças a um trabalho que o presidente Lula determinou que ele fizesse. Lembrando que o Maranhão tem 9 rodovias federais.